Olá, eu sou o Estranho.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Perobens.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Muito bem. Amigos, sejam bem-vindos aqui, mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Como diz o
Judeu? Tudo bem, tudo bem.
Tudo certo.
Já vou apresentar nosso amigo Perobens participando pela primeira vez aqui, Mangá ao Quadrado, mas só o aviso prévio de que o Judeu está de férias nesse exato momento. Então, quando o Judeu sai de férias, a gente grava um programa sobre revista. Então, é isso que está acontecendo aqui. A gente vai falar sobre uma revista que não é uma revista, mas a gente já explica um pouco como funciona esse programa. Só vou passar rapidinho primeiro pelos nossos apoiadores do Apoia-se.
Claro, claro.
apoia.se/ao quadrado. Você pode fazer qualquer apoio financeiro, ajudar a gente a manter isso daqui, a pagar a viagem do Judeu. Mentira, não foi de lá com dinheiro. Mas
poderia ter sido.
Aí ele não chegava, não foi, até...
Não foi desse dinheiro que saiu lá.
É, ele não
foi de... Não foi de lá que saiu esse dinheiro, claro. Não foi da viagem, foi de vocês, apoiadores.
A gente é muito agradecido aos apoios, mas não atravessaria o Atlântico, não.
Não. Quem sabe um dia a gente chega lá, pra se vai ser seu objetivo.
Quem sabe? Tem que pagar pra todos, será? Vamos ver onde.
É, tem que mais de um, né?
Mas se você fizer apoio financeiro de R$10 ou mais, seu nome é lido em algum dos programas, como as seguintes pessoas: Doug Ferreira,
João Paulo Vasquez Dias,
Elvis Kleber,
Rafael HQ
e Tomás Maia. Muito obrigado. Muito bem, esse aqui, o programa vai se chamar Shonen Jump Plus. Está falando sobre uma antologia. A gente já teve outros programas falando sobre essas antologias, só que o nome antologia a gente usou para outro quadro. Então, por isso que a gente tá evitando usar esse termo, chamei de revista. Que foram dois programas até agora, esse aqui é o terceiro, em que a gente conversa sobre uma revista. A história dela, qual é a cara da revista, se você quer conhecer mangás que saem lá, o que, que você pode encontrar nela. Foi mais ou menos essa pegada dos outros programas. Aqui a gente está fazendo pela primeira vez de uma plataforma digital, uma revista digital, se der pra chamar assim.
É, não é uma revista digital, é uma plataforma. Porque de fato existem antologias e tal, que são revistas digitais, assim, que você compra uma revista, um e-bookzinho, você lê. Tipo. A Jump Plus não é uma plataforma, é um site que você abre e você vai clicar pra ler capítulos nela, mas pra todos os efeitos é uma publicação que tem a sua cara própria e sua, a nossa experiência de leitora não é tão diferente nesse sentido, até porque ninguém tá comprando uma revista. Sim. Aqui no Brasil.
E ela tem essa a particularidade da a Shonen Jump Plus, a gente já vai explicar disso, mas ela sai hoje no Manga Plus, site Manga Plus, que é onde a gente lê as publicações oficiais da Shonen Jump, a revista, a revista clássica mesmo, que tem sua publicação digital lá no Japão, na Shonen Jump Plus também. Eles têm lá isso numa parte do site, e pra gente sai tudo aqui no Manga Plus, e a série específica da Jump Plus também sai pra gente no Manga Plus, então hoje a gente tem muito conteúdo pra ler. Sai quase toda semana, né?
Inclusive, nem sempre foi assim, eles faziam uma seleção pro que traduziam, mas agora é tudo que tá no Subpub, não é, Luke?
Tô errado. Eu não tenho certeza se tem algum... Tinha no começo, porque eles pegaram a partir do... Tipo, acho que foi a partir de 2022, sei lá, 2023, não lembro. Mas, tipo, todo mangá a partir desse tal ano era publicado. Os antigos, eles foram pegando alguns mais relevantes, mas chegou a ter uns mangás de lá atrás que não necessariamente estavam... Ah, ainda tem. Mas tem um mangá chamado Matou Sei Rei no Slave, que é publicado na Jump Plus, sei lá, 2015. Ou alguma coisa assim que...
E graças a Deus, não tá...
Não, eles não pegaram tudo que era publicado. Mas efetivamente 95% é publicado.
Hoje em dia, inclusive até os one-shots.
Até os one-shots.
Isso significa que junto com a Shonen Jump normal, é a única revista que o leitor brasileiro pode ler ela completa... Em Simulpub, assim. Que
exatamente.
A gente tem acesso 100% e completamente legal a tudo que sai atualmente.
Exatamente. A gente já vai explicar as particularidades, porque isso aqui é só o preâmbulo. Porque eu queria falar que uma vez que está saindo 100%, e sai quase toda semana capítulo novo de um mangá novo, né? A gente já também vai falar da periodicidade estreia, mas a gente tem chance de ler muitas coisas. E eu conheço duas pessoas que leem tudo que sai. Meu amigo Luke, que está aqui, já é da Prata Cabo, mas Perobense está foi convocado aqui, porque ele também é. Você é um assíduo leitor do, sim, da Jump Plus também, Pero?
Mais do que eu, porque ele continua lendo as coisas.
É, eu leio toda estreia e eu continuo bem mais que o
Hoje em dia, você abandona também, né? Você não, também não precisa ler tudo que sai, né?
Não, eu tô tentando não abandonar. Eu tive problema que eu saí de férias e aí atrasou todos os capítulos que eu tava viajando, mas eu tento não abandonar. Mesmo se seja ruim.
É, não. Eu faço o contrário. Eu abandono até as que são bons, porque eu esqueço e quando eu vou ver, já saíram vários capítulos e eu não estou lendo. Mas eu sempre gosto de dar uma checada no capítulo 1, porque eu abro basicamente quase todo dia, eu abro o site porque ou sai na semana um capítulo que eu quero ler, ou eu acho que tem a chance de sair um capítulo que eu quero ler, porque os mangás são quinzenais, eu sempre esqueço qual o dia que sai, que tem ou não, mas eu acho que quase todo dia da semana tem um mangá que eu estou lendo, então sempre tem que conferir. Eu vejo que tem um capítulo novo, eu vou ver, quero ver o já que tá aqui, né? Fazer esse esforço pra
você lê pelo saber site?
O que tá acontecendo. Eu leio pelo site.
Eu leio pelo aplicativo e agora eles atualizaram lá. Tem uns
por dia, semanal, né?
É, aí tem todos os dias o que sai por dia.
É, às vezes eu abro o aplicativo também, mas eu geralmente tô no computador.
Vamos falar um pouquinho de tudo de forma geral da revista. Eu queria só primeiro começar na história, né? Porque a gente falou da Shonen Magazine, da Shonen Sunday, que estrearam no mesmo dia muitas décadas atrás, e aqui a gente tá falando de algo que é do nosso tempo de vida, né?
Eles... tem uma década, basicamente.
Basicamente, a plataforma a Shonen Jump Plus, né? A plataforma aplicativo barra revista, ele saiu em setembro de 2014, e ele é isso mesmo. Ele tem suas próprias publicações, mas ele também é uma plataforma digital. Ele tem a sua curadoria das suas próprias séries, mas ele também publica séries de outras revistas da Shueisha.
É, tem algumas séries publicadas simultaneamente com, tipo, da Young Jump ou da Tonari no Young Jump. Tonari no Young Jump é a revista digital, é a publicação digital da Young Jump, é a Jump Plus deles. E algumas são simultâneas.
Sim, algumas são publicadas simultaneamente, outras são, inclusive, consideradas da própria Jump Plus, outros são só lançados lá também, como eventualmente veio acontecer com a Shonen Jump.
Além de, o que eles fazem muito é republicação de mangás da Jump. Se você abrir o site, você vai ter acesso esporadicamente. Eles relançam algum clássico de alguns anos atrás, pouco a pouco.
Eu acho que é meio com o esforço deles de digitalizar os mangás antigos.
É, sim.
Que não estavam disponíveis, assim. Sim. Eles vão lançando aos poucos.
Aí, às vezes, tem, tipo, campanhas especiais. Ó, você pode ler, sei lá, foi aniversário de 20 anos de, sei lá, Death Note. Aí você, ó, essa semana vai estar no site todos os capítulos de Death Note de graça. Algumas coisas assim eles fazem pra acesso.
Exato. O lançamento, pra todos os efeitos, quando saiu essa plataforma, já existia Mangá ao Quadrado. A gente meio que surreal. Viu essa passagem toda acontecendo. A Jump Plus, essa plataforma, a Jump Plus, ela vem de uma linhagem da Jump e tentando levar a franquia Jump pro digital. Eles haviam tentado primeiro em 2012 com o Jump Book Store, que era para vender digital de obras. Você comprava lá seus volumes de Toriko, sei lá o que tava saindo na época. Depois eles fizeram a Jump Live, que foi a primeira tentativa de fazer conteúdo exclusivo do digital. Eram mais spin-offs das séries principais, né, da revista, era um conteúdo extra, não pegou muito o público, porque ele tinha essa cara meio híbrida, né, de coisa gratuita, coisa paga, e foi um lançamento meio conturbado ali. Que eles republicaram, refizeram e lançaram com essa cara que a gente conhece da Jump Plus em 2014. Luke, ela é mais série original mesmo dela? Ou ela demorou um pouquinho pra isso, né? Porque ela teve muito spin-off de outras séries.
Ela começou tendo bastante spin-off dessas coisas. Mas hoje em dia ela tem uma cara bem própria. A maior parte das séries são originais dela. Ela ainda pega spin-off, essas coisas de vez em quando. Às vezes sai alguma coisa Big Set Media, né? Adaptação de anime ou tal, coisa que eles querem promover. Mas a série é... A Jump Plus sempre tem uma vibe... Não necessariamente autoral, ainda é uma revista bem mainstream, mas tem a sua identidade em relação às suas publicações. Assim. Tanto que ela é disparadamente dessas revistas digitais, assim, em comparação com as alternativas de outras editoras, a mais popular e a mais estabelecida nesse sentido, a que mais ganhou grandes sucessos dela mesma.
Sim, ela eventualmente alcançou isso. E eu queria passar um pouquinho por essa jornada, porque não foi de cara, né? Eu acho que os primeiros sucessos da... Eu tava dando uma lida bem por cima, assim, nos títulos, pra ver o que eu achava ali de... Tipo, ah, ok, isso aqui teve impacto. E eu acho que o primeiro mesmo, foi em 2016 com Fire Punch, talvez, que foi o primeiro grande hit da
Jump Plus. Não... Nem tão grande assim, né? Mas, tipo, sim, 2016...
Mas chamou atenção pra ela, né? Não,
chamou atenção. Infelizmente, o World's End Harem também foi um sucesso da revista, né? Infelizmente, porque não é um mangá bom, mas é um mangá que existiu e foi parte lá.
Aí até hoje.
Teve o Kanata no Astra, queridinho do Ao Quadrado, que
já
foi um
problema.
Sucesso um pouco mais depois que ele terminou, né? Mas ele lançou em 2016.
Sim. Foi mais ou menos por aí mesmo, ponto de virada. Tem alguma coisa, vocês que leram mais da revista, tem alguma coisa antes disso que foi relevante, que vocês acham que vale citar? Se não veio de cabeça, não tem.
Eu acho que não.
Era só mais spin-off mesmo.
É. O 2016 foi a primeira vez que teve essas séries originais com sucesso, ou com respaldo crítico, ou com sucesso, né? O caso de Fire Punch, Astra e Kanata no Astra, acho que os dois chegaram a ser indicados pro Manga Taishou.
Kanata no Astra ganhou, inclusive, no caso.
Fire Punch, eu acho que foi indicado, não tenho certeza. Mas foi indicado para outros prêmios. Não garanto o Taishou, mas talvez o Konomagaga Sugoi, enfim. Mas isso foi a primeira etapa. E passaram uns anos, ainda era uma revista bem... publicação, né, bem mais secundária. Eu acho que o outro grande momento de virada foi que a gente viu nascer lá pra 2019, né, que foi a publicação de Spy Family, que a partir daí foi quando a revista começou a ganhar vários sucessos que batiam ou até superavam os da Jump principal, né, em número de vendas, em número de visualizações.
E eu tava vendo um pouquinho dessa timeline e eu senti que nesse começo, tirando os spin-off, até vir Spy Family, a identidade da Jump Plus me soava meio voltado pra um edzinho, de alguma forma. Você acha que é isso, Pero? Você vê esses títulos antigos, você acha que também tem uma cara meio ed?
Acho. Eu acho que a Jump, mesmo sendo uma revista de adolescente ali, ele tem um público que puxa pra baixo a idade, né? Eu acho que eles tentaram puxar um pouco pra cima a idade da Jump Plus, mesmo ainda sendo shonen.
Eu não diria que era tudo edgy, mas a gente que a grande maioria era uma coisa que eu pensaria, eles não se atreveriam a publicar na Jump.
Sim. Parecia até uma tentativa de distinguir da Jump, né, de alguma forma. Você falar, aqui você encontra o que não tem lá.
Dando um exemplo de 2017, que é aquele dia do Ao Quadrado também, até deixar de ser, o Blue Flag.
Pra mim ainda é.
Ainda é também.
Eu ainda gosto, mas...
mas que o ponto é, embora eu não ache que é um mangá edgy, é um mangá que ao mesmo tempo eu li e pensei, isso quase poderia ser da Jump, mas não poderia, eles não se atreveriam. E essa descrição eu sinto que é o que marcava aquela vibe, e às vezes isso significava edgy. Mas pra mim nem sempre isso significava Ed. O próprio Spy Family eu não chamaria de Ed. E eu também chamaria... parecia que tinha que sair da Jump pra eles irem aí.
Sim. Eu não sei, o Spy Family...
Eu acho que o Spy Family foi um ponto de inflexão, mas fala aí, Lu.
Eu acho que... eu concordo com isso, mas eu acho que tem mais uma coisa além disso que... eu não sei vocês, mas quando eu penso nesse tipo de mangá Ed, nesse sentido mesmo de provocativo ou de apelativo ou com violência, com gore ou com... fanservice nesse sentido, eles sempre tenderam a ser publicações digitais, né? Pela maior liberdade de publicação, né? De lidar menos com livraria, com bookstands, essas coisas, né? E eu acho que por uma questão puramente clickbait também, até hoje, é um tipo de história que funciona melhor quando você tá apontando um negócio que você pode clicar pra ler de graça, mas não necessariamente ter que gastar um dinheiro pra ir atrás. Esse tipo de série de suspense ou caralho, o que tá acontecendo, que é bom de acompanhar mais do que de ler com esse negócio que tá lá na internet pra ser olha que loucura esse capítulo novo aqui, que você não tá nem tão gostando, mas é pra chamar a atenção mesmo. E eu acho que era esse um pouco o tipo da vibe no começo com esse tipo de história. Pra diferenciar mesmo.
É meio que já veio em era de rede social, né? Já existiam redes sociais bem estabelecidas na publicação da Jump Plus. Então você tem que ter o apelo meio que rede social, de alguma forma, né? São muitos títulos da própria revista. revista e concorrendo com outras revistas, outros sites, outras publicações. Por que que eu vou clicar nesse site, né? Como você vai me convencer a ler esse site? Hoje, que ela tem uma história e tem uma bagagem, agora você vai pela bagagem que ela construiu, mas... Até construir essa bagagem, como eu busco essa atenção, né? E parecia que era isso que tava rolando na revista ali. Teve... Eu tô vendo aqui a lista, Jigokuraku também, né? Foi bem... Ah, isso aqui... Eu lembro que o pessoal falava que era a Jump jamais publicaria isso aqui também.
O Jigokuraku era do Dark Trio, né?
Era Dark Trio, exatamente. Então teve mais ou menos essa cara. Só que aí, o que você citou, Luke, a vinda do Spy Family fez um sucesso diferente, eu acho. E talvez aqui deu uma... Trouxe a última atenção que faltava pra publicação poder seguir caminhos próprios, assim.
É, eu acho que hoje em dia é uma revista muito mais mainstream em relação ao tipo de história que é publicada, a amplitude das publicações no geral, e ainda assim não deixou de ser diferente da Shonen Jump semanal pra mim. Só que eu acho que ela é diferente de outras formas, até um pouco mais difíceis de colocar em palavras, mas a gente pode discutir isso. Eu ainda acho que tem muito mangá da Jump Plus que eu sinto... Tá, isso não sairia na Jump, mas não é que não sairia na Jump porque a Jump recusaria, é porque o estilo é diferente, sabe?
Um exemplo desse assim que eu sempre sinto é que na Jump hoje eu não sinto que eles conseguiriam fazer um protagonista adulto. E aí na Jump Plus você consegue ter um Spy Family, você consegue ter um Kaiju Number 8 lá, que é basicamente uma galera Jump, mas é um cara adulto lá.
A Jump fez o Sakamoto.
Não, mas com outra pegada ali, né? Tem mangás da Jump com adulto, não é o chamariz da revista, né? São sempre as exceções ali. Aqui, a Jump Plus teve mangá de aposentado já, Darren Burry lá, que o cara já tava aposentado de ginástica e a história sobre ele.
Sim.
Mas Darren Burry foi cancelado.
Eu quero falar um pouco... Vou falar.
Não, que a Jump Plus tenta muita coisa. Acho que você queria falar dos cancelamentos, né? Então, vamos...
Não era nem dos cancelamentos, eu ia falar. A diferença que tem de uma publicação digital para uma revista é que a revista tem uma limitação física. Para você publicar ela, você já é um calhamaço, né? Quem já pegou uma das antologias Jump da vida, por exemplo, sabe que é um calhamaço ali, uma prochasca de lista telefônica. Nem existe mais lista telefônica, inclusive. E é gigante e tem 20 séries. O digital não tem essa limitação. O que significa que, em teoria, daria para publicar tudo meio que para sempre, o tempo todo, né? Eu acho que a limitação é só quantos editores eu tenho aqui para gerenciar.
A limitação é de tanto de editores quanto de salário que você paga pros mangakais, né?
E o que vale a pena vender os tankobons também. A própria não ter custo de página já é uma coisa também que permite várias séries.
Sim.
Não ter que imprimir uma Jump.
Exato.
Mas isso tem que imprimir o tankobon, eventualmente. Nada vai ficar
sem tankobon. Mas é muito menos. E só que aí eu quero fazer essa pergunta justamente, porque pode tudo, mas qual é a cara de uma publicação da Jump Plus? Por exemplo, comecei a lançar. Tem popularidade? Tem sucesso? Pode cancelar porque não tá gerando clique? Vocês sabem como funciona essa parte mercadológica?
Eu tenho certeza que pode cancelar, porque metade do que eu gosto eles cancelam.
A Jump Plus cancela com certa regularidade e acho que não muito menos
cruel
do que a Jump, não.
Mas eu acho que a quantidade de capítulos que eles deixam é um pouquinho maior.
Depende, porque também porque a periodicidade é diferente. A grande maioria dos mangás da Jump Plus hoje em dia acho que são quinzenais. Então, por questão de tempo, eles acabam acabando. Mesmo quando acabam em 20 capítulos, eles duram tipo, quase um ano, mas mesmo assim acontece bastante. E a Jump Plus é um fator muito relevante para quem quer encontrar isso, porque ela é uma publicação que, se você quiser, você consegue baixar o aplicativo da Jump Plus, sei lá, se você tiver acesso, conseguir o APK da Jump Plus, de alguma forma. Você pode baixar ele no seu celular e ler.
Não tem oficial hoje? Tem da Manga Plus, né? Mas da
Jump
Plus
não tem. O do Japão é bloqueado por... Você pode usar uma VPN ou qualquer coisa do tipo. Você consegue baixar o aplicativo. E baixando o aplicativo, você consegue ver o número de visualizações de cada capítulo, de cada série. Então você consegue ter uma noção do quão popular ou não cada série está sendo. E
a tendência que é quem lê, as menos lidas são canceladas.
Exatamente,
é
isso, isso, exatamente, exatamente isso. Com, obviamente, não é.
Tem uma página lá que ordena uhum. os mangás pela quantidade de lido, né? Então.
Sim, sim.
Também.
Não é literalmente os menos vistos vão ser mais cancelados, porque existem outros fatores, né? Eles não pensam só nisso, né? Deve ter a venda de tankobon também, que importa. E provavelmente o tipo de história. Eles também têm um sistema de like que você pode dar nos capítulos. Você pode fazer isso, você pode ler o capítulo e clicar num. Depois você termina o capítulo, tem uma opçãozinha de dar like. E eles provavelmente pensam nisso também, né? Se esse negócio aqui tá sendo muito visto, mas, tipo, a galera não tá gostando, será que vale a pena manter? Ou em comparação a essa aí, que todo mundo que lê gosta, etc. Então, eles têm várias métricas pra usar, mas, em resumo, eles vão cancelar muita coisa que não está de acordo com as métricas que eles usam.
Pera, eu vou pedir pro seu histórico dizer, tem uma cara do que é o que dura mais e o que dura menos? Tem alguma coisa que você fala, isso aqui, toda vez que tentam não funciona, isso aqui funciona com mais frequência? Tem alguma coisa que você consegue pescar dessa tendência da revista?
Eu acho que não, não tem assim um tema ou um estilo específico. Mas vai mais mesmo da comunidade ali que consegue gerar. Porque eu uso só o aplicativo americano, né? Mas lá também tem comentários, lá tem a quantidade de comentários. E dá pra ver claramente quando
a série quando é mais a galera engaja.
Bem mais, é. A galera engaja mesmo.
Vou fazer uma pergunta bem específica, ISO-coded. Esporte eu não vejo muito vingar. É uma percepção correta minha? Porque, tipo, tem um longo ali, um ou dois longos que estão ali da Jump Plus mesmo, não das outras replicam. Mas não costuma vingar muito, não. Eu tô errado nessa percepção?
Acho que eles nem tentam muito.
É. A era do esporte acabou, né?
O mangá do esporte acabou, realmente? É isso que eu quero confirmar.
Ó, o último mangá aqui, que é o Utsuki de mangá War Digital, foi um mangá de beisebol, tá? Só pra constar. Digital,
mas era da Jump Plus.
É, Jump Plus. É, qual é o nome dele?
Seu que? Battery lá?
Não, esse é o mangá bem antigo, acho que tá lá desde 2015, 2016, não sei. Pouco é que o Battery ganhou anime esses dias, né? É um sucessinho da revista bem longo, tipo, tá lá bastante tempo.
É 2018.
O que ganhou o Tsugi foi Strikeout Pitch, mangá de beisebol. Ah, tá.
Isso.
Eu acho que de fato tenta um pouco o mangá de esporte. E eu consigo lembrar de alguns cancelados, mas no geral não é um gênero muito presente na revista, não.
Sim.
Nem pra sucesso, nem pra falhas.
Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente tem 12 anos na altura da gravação desse podcast de publicação. A cara do sucesso na Jump Plus é uma série longa? É uma coisa mais curta, porém mais coesa? Qual que é a cara de uma série concluída da Jump? Ou não temos muitas? A maioria é cancelada mesmo, eventualmente. A maioria vai até cancelar.
Não tem tanta aí. Acho que as séries não chegam a ser muito longas, não. Acho que é bem difícil. É que também não tem muito tempo, né, delas serem tão longas. Tem essa questão. Ainda não tem como uma série ter mais de 12 anos, né? E obviamente, como elas só começaram a ter grandes sucessos, é meio difícil. Por exemplo, a Spy Family, que pode durar pra caramba, só tem 7 anos até agora, porque eu acho que pode durar 15 se a Spy Family quiser.
Das que eu tô lendo ou já li, a mais longa fácil é Dandadan.
Dandadan é uma longa e também não tem muitos anos aí, né?
223 capítulos até o momento, sem a mínima pretensão
de acabar.
Estar tentando acabar.
Uhum.
Pode perfeitamente ser um shonen de 400 capítulos, não seria nem um pouco estranho.
Não, pois é. Mas, por outro lado, o Kaiju número 8 acabou com uma quantidade relativamente pequena de volumes para um Battle Shonen, né? Não lembro quantos foram, mas acho que não passou de 20.
Foram uns 5 anos de publicação, 16 volumes.
É.
De Gokuraku rendeu bastante?
De Gokuraku foram 10.
A cara do que tá acabando é relativa. Teve coisa, tipo, curta, que fez sentido ser curta mesmo e acabou
teve.
Bem.
A revista tem vários mangás curtos por padrão, que alguns foram. Teve recentemente o próprio Takopi, né? Que era uma série curta em 2 volumes que virou o maior sucesso da revista naquele ano.
Recentemente você tá sendo simpático, faz 5 anos já também. Metade da vida.
Ano passado.
Faz 5 anos.
Sei.
Teve ano passado. Acho que isso foi uma coisa que acho que eles foram diminuindo, na verdade. A quantidade de séries curtinhas nesse sentido, 2, 1 volume, eles faziam isso mais antigamente.
Planejado pra ser curto, né?
É, era mais comum no começo da revista.
Ah, muito bom.
Eu acho que uma coisa que eu não consigo definir isso muito bem. Vamos ver se vocês, tipo, workshopping essa ideia aqui, vocês conseguem chegar numa conclusão junto comigo. Eu acho que os mangás da Jump Plus, eles têm uma vibe mais moderna do que os mangás da Jump semanal. Em estilo, em...
Defina moderno.
Em relação a serem mais mangás que usam o estilo ou a atmosfera de ser no século XXI, assim, mesmo o Slice of Life, por exemplo, ou até no estilo de arte ser muito mais frequentemente ser um estilo de arte mais digital, ou pegar tendências mais atuais em relação a como ser interações de personagem mais baseadas em estilos modernos de conversa, assim. Eu sempre tenho essa sensação, especialmente com os mangás que são baseados no mundo real, né, mas...
Comparando com a Jump, talvez, porque eu não sou um grande especialista no Slice of Life da Jump, mas não saberia dizer se é fora do que se espera de um Slice of Life normal em outras revistas. Obviamente parece mais moderno que Hunter x Hunter, mas parece mais moderno que Kaguya-sama, não saberia ir para aí.
Eu tô comparando com a Shonen Jump, a Shonen Jump semanal, não com outras publicações.
Exato.
Mas eu sempre tenho essa sensação de tá pegando uma vibe mais... tentando pegar o atual mais do que a Jump semanal tenta.
Ser mais moderno, né? Fala aí, Pedro.
Eu acho que até o formato do mangá, esse digital ali, tem uns autores que usam mais ali. Eu lembro de Rugby Rumble, que é um mangá de rugby e tal, e ele tem uma página quádrupla, que você vai passando assim no celular, sabe? Vai passando pra frente, que não funcionaria no físico e tal.
Sim.
E tem uma piada também no Creepin' the Freak lá, que ele imita a página de propaganda que vem depois dos mangás, ele te dá um susto nessa, ele faz uma cópia assim, dessa página de propaganda. Então eu acho que tem assim um formatinho ali digital, assim, uma identidade que os autores usam.
Quando eles querem ser meta, eles conseguem tirar vantagem do app.
Isso, exato.
De uma coisa que a revista teria que tirar vantagem da própria revista, que a Jump tem história de autor que já fez brincadeira com o formato.
Tem autor que já meteu mamilo na transparência da revista.
É, eu ia falar dessa aí.
Mas como o Luke usou o termo modernidade, e eu não sei se esse é o termo que eu queria usar, mas eu quero usar pra fazer a ponte mesmo assim, a Jump Plus é uma revista que eu notei que tem muito mais conforto com ideias como homossexualidade do que a média que eu leio em revista shonen, assim.
Ah, não, isso com certeza.
Obviamente eles não estão fazendo a revolução. Uou, é o primeiro mangá gay do mundo, porque existe. BL já é um gênero estabelecido, e mesmo em shoujo, em seinen, você vê coisas concretas.
Sim.
Mas sinto que tem muito mangá que consegue colocar isso em primeiro plano, do jeito que a Jump, eu acho que não tem conforto pra mal colocar secundário abertamente gay em 2026.
Muito
presente. Se eu tivesse dar um exemplo, o Mad Toxin é um que não só faz isso, como faz isso e tá em destaque.
Uhum. Sim. Pode ser bait só, mas eu não quero acreditar nisso.
A irmã do protagonista tem uma namorada, isso é tipo garantido do capítulo 1, e eles
isso é a premissa
isso.
básica. Ah, ele tá sim. fazendo tudo o que ele tá fazendo pra proteger o direito da irmã de ser lésbica.
É, isso é verdade. Sim. Então, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta pendurada na pergunta do Luke. Menos de tendências modernas, mas vocês acham que hoje as publicações recentes da Jump Plus são meio ocidentalizada, no sentido de que, sabendo que a publicação simultânea foi estabelecida ali, eles passaram a publicar sempre no Manga Plus, vocês acham que tem autor aproveitando-se disso para meio que, entre aspas, expandir o seu nicho para poder ter mais chance de sobrevivência apelando para um público ocidental?
Acho que tanto quanto a Jump, ou seja, não muito, alguém vai tentar achar que vender no Ocidente é bom também, mas...
Eu acho que surpreendente menos do que eu esperaria a essa altura. Essa é a conclusão que eu chego. Eu acho que essa altura eu já esperaria estar acontecendo mais do que tá.
Eu acho que todo autor tem consciência de que o Ocidente vai estar lendo ele. Obviamente, eles não vão ser muito... Ah, vou fazer a coisa mais gatekeeping pra um americano lendo. Porque eles sabem que o americano vai ler e que se vender é bom. Mas assim, eu não senti ninguém tendo vergonha de fazer um Goze Rotaru, que é... Vamos fazer uma coisa histórica japonesa bem interna nossa e eu não tenho uma contraparte, assim, qual que é o
e
mais...
E foi cancelado.
Assim, o que que é pandering pra caralho? O que que eu senti que alguém tava piscando pro Ocidente? Eu sinto que a gente gosta porque a gente gosta de mangá, mas...
Até porque os mangás que o Japão gosta, eles não são tão diferentes assim do que o que o Ocidente gosta. Geralmente a popularidade tem exceções, com certeza, mas a popularidade tá muito andando em paralelo. Então quando eu penso num mangá que eu sinto que... Um mangá recente, por exemplo, que eu sinto que foi bem... Que pode ter sido bem planejado para popularidade ocidental, que é o aquele Witch Reeve, né? Tipo, é, tem uma premissa bem... apelativa para tipo de história que a galera gosta. Eu também acho que é um tipo de história muito feita para ser mainstream no Japão também. Acho que muitas vezes o que a Jump Plus tá fazendo é isso. Tem certas séries que eu sinto que são muito bem planejadinhas, assim, nesse sentido. Bem calculadas em relação ao tipo de história que tá sendo contada. Ela é uma revista que tá pensando muito mais no mainstream do que ela pensava em 2018 ou coisa assim. Não sempre. Ela ainda tem séries mais obscuras e tal, mas eu acho que ela tá pensando mais em ser... ter um apelo bem amplo.
Dito isso, eu quero pegar a carona no comentário do Luke. Eu sinto que a Jump Plus, mais que as outras revistas, mais do que a Jump, tem muito mangá que eu sou órfão porque foi cancelado cedo. E o que eu traduzo isso é, tem muito mangá que teve uma ideia diferente que eu nunca vi na vida. E ela não vingou, mas que eles tentaram, assim.
Ah, eles tentam muita coisa.
Eu faço meme do quanto eu gosto de Aitoushi na Jump, que era um mangá que claramente não tinha uma premissa que ia vingar. E apesar do autorado, a premissa não vingou. Eu sinto que na Jump eu tenho Aitoushi. Na Jump Plus eu tenho uns 20 Aitoushi. E que eles continuam saindo. E eu acho isso legal, parece que eles arriscam muito. A ideia é diferente? Tenta, manda aí.
É porque também, vem no que a gente falou, que eles publicam 60 séries ao mesmo tempo, né? Então,
sim.
Fica um pouco mais fácil. Mas eu acho que justamente, acho que você consegue pegar tipo, uma certa vibe geral nas histórias que fazem sucesso, mas ela ainda não tá cristalizada do jeito que ela está na Jump semanal. Então,
eu acho que nem será, né? Porque são muitas séries, né?
Então sempre explorando coisas novas que podem dar certo ou não, assim, mas ainda há o espaço de experimentação e ver o que pode encaixar ou não dentro do público da revista. E pode dar errado, muitas dão errado, mas às vezes...
Eu pessoalmente, isso não precisa nem estar focado só em mangá, porque eu já vi acontecer com cinema, já vi acontecer com série de TV. Eu acho que um grande segredo é dar carta branca pra muito artista tentar algo e peneirar o que cola.
Sim. Eu acho que a Jump Plus faz muito isso.
Você financia 30 artistas talentosos, 25 vão bater na parede e os outros 5 vão ser muito bons. Eu já vi no Cartoon Network lá das antigas, quando eles estavam começando desenho de TV a cabo, teve esse programa que era lançar 45 curtas por ano e escolher 3 pra virarem uma série animada. A base da animação ocidental dos anos 90 nasceu dessa ideia.
Sim.
E a Jump, eu sinto isso na Jump Plus. E eu gosto disso. Eu gosto de sentir.
Agora, a parte negativa pra mim desse sistema de experimentação, a gente comenta muito de como a Shonen Jump semanal, ela é bem imediatista, né? Mais do que era antes, em relação que as histórias têm que começar rápido, né? Começar sempre chamar a atenção rápido. Eu sinto que na Jump Plus, elas têm que ter um primeiro capítulo com um gancho forte, mais ainda. É sempre mais necessário que você sempre crie uma... Quando eu vejo as séries que estão fazendo sucesso, ou principalmente as séries que não estão fazendo sucesso. As séries que parece que sempre tem que começar já chamando a atenção logo de cara, fazendo um, ó, aqui, esse é meu twist nessa história, tô fazendo algo diferente, você tem que ler, tem essa premissa aqui. Se você começa uma história que ou tá um pouquinho mais lenta, ou tipo, mais preparação de terreno, ela sempre tende a ser a cancelada. O Gozi Hotaru, por exemplo, é uma história que a premissa é diferente, né, mas o tom, a narrativa, ela tem um tom um pouco mais lento, preparando as coisas com calma, e não... Coisas
o slow burn não funciona, né?
Menos que na Jump semanal, eu acho. Ainda menos.
Eu concordo, mas discordo. Porque ao mesmo tempo, isso tudo que você falou é verdade. Tem muita série que chama a atenção com um puta gancho. E no capítulo 4 a gente nota que não honrou o gancho. E aí...
Não é garantia de sucesso, mas é garantia... Aliás, não é garantia de qualidade, mas chama atenção.
O Shibatarian, todo mundo notou o primeiro capítulo. E no capítulo 5 já notaram que, ó, oh, ok, isso não tá indo pra lugar nenhum. Foda-se.
É, não, mas justamente. Shibatari, inclusive, pra mim, é um mangá que resgata os tempos originais que a gente falou do Ed e do clickbait da revista. Mas é um mangá que... Ele foi relativamente curto, mas eu tenho quase certeza que ele terminou por vontade própria. Ele contou a história inteira.
Foi, mas já tava com...
Não, tá, mas é,
todo
mas
mundo
era
já chorando. Pelo amor de Deus.
Era ruim, mas estavam vendo. Estavam clicando lá pra ler
o mangá. Pior que eu tava. Pior que
na mesma vibe, agora tem o Ryota Killer His Brother lá também.
Outra bomba. É
foi bom. Esse, é capítulo, esse tem cara de cancelamento também.
Esse, pelo menos, diferente de Batarian, eu acho que a página que me deixou, eita caralho, tava no capítulo, sei lá, 5 e não no 1. Mas depois dessa, também, ladeira abaixo. Mas quero falar de um xodózinho meu, só porque eu acho que ele... mostra outra perspectiva. Eu gosto muito do The Creepy and the Freak, que eu acho que é notoriamente não impactante no primeiro capítulo.
Ele tem uma cara diferente, ele, né? Pelo menos ele chama
atenção. Ele chama a atenção porque a arte dele é diferente e porque ele mistura dois estilos de arte muito contrastantes no primeiro capítulo. Mas é um primeiro capítulo sem twist, sem gancho, e que, quando eu li, eu não dei a menor bola. Depois eu perguntei, Luke, você leu? Ele respondeu, eu li e não dei a menor bola. E só depois eu fui descobrir, caralho, mas isso aí tem algo... Então eu acho que tá tudo certo. E não tá indo pro cancelamento até onde...
Como que você descobriu que tava bom?
Porque eu não dropei, eu fiquei lendo na inércia. E aí um dia eu pensei, eu acho que eu li um capítulo bom que eu não entendi. Porque eu não prestei atenção nos anteriores.
É que ele é uma história episódica e de repente aparece um twist lá do nada. E aí você fica bem interessado na história episódica.
Assim. Ele parece que ele é uma coletânea de episódios independentes, e uma hora você pensa, pera, isso tem um plot maior.
Isso aí é um clássico já patenteado pelo Ao Quadrado.
Ele é uma falsa antologia.
É.
Muito bom. É, mas isso eu já notei também, Luke, que não é que precisa, mas você ter um bom primeiro capítulo... A Jump precisa disso também, mas às vezes não precisa ser só o primeiro capítulo. Tem que ser... A gente tinha essa lenda de que eram 8 semanas ali, meio que de garantia, né? Que, tipo, você tem um volume mais ou menos ali pra se mostrar onde veio. E eu acho que no digital, mesmo que vá passar de volume, a chance pra você pescar alguém... É no primeiro capítulo. Sai 90 mangás. Você vai desistir da maioria. Olha o Luke aí de exemplo. Você vai ler e desistir da maioria. Como que você vai continuar lendo?
Quando a gente fala da Jump normal, a gente costuma falar de gancho, de twist, de... Eu sinto que na Jump Plus, você pode só a premissa ser interessante, mesmo se o capítulo não for construído por uma página de Shibatarian. Eu acho que Dandadan não tinha tanto twist... Quanto só teve uma... Que capítulo 1 de vibe boa.
É que Dandadan é muito bom. Dandadan é bom o suficiente pra poder fazer o que quiser.
Então acho que, mais do que uma construção de um capítulo gerado pra um puta gancho, é mais uma puta primeira impressão. Qualquer direção que for, mas tem que ser uma primeira impressão muito sólida.
Mas tem um diferencial também, que na Jump Revista, os mangás têm uns prêmios, né, que são as capas e as páginas coloridas, que são o que chama atenção ali na revista. No Jump Plus, eles só ganham um bannerzinho lá, um pop-up, no primeiro capítulo, né, pra anunciar a estreia, e depois
Você tá no meio daqueles lançamentos do dia,
não
né?
Não tem mais nenhum destaque ali.
Pra ser justo, você, financeiramente, o primeiro capítulo, quando você tá lendo o primeiro capítulo, você ganha, tipo, as moedinhas que você pode usar pra comprar capítulos.
Esse tem um incentivo pra você sempre ler o primeiro, né?
Tanto que se você for ver, a distância entre o primeiro capítulo e o segundo é sempre muito considerável, porque você tem essa motivação financeira pra ler o primeiro capítulo, e ele sempre é muito lido por muita gente.
Sim. Inclusive, essa a gente acabou não falando, mas eles têm uma preocupação de distribuição ao longo da semana, né? Dos lançamentos, né? Porque, obviamente, ao lançar 90 coisas, que seja... Quanto que
são tá? São 60. São por volta de 60. Eu não sei 60, se são agora, mas quando eu olhava era por volta de 60.
Eu contei na lista do Manga Plus. Eu não sei se tem tudo hoje, ou tem alguma coisa que era lá de trás e que não tá, mas tem 63.
É por aí.
Então... você não vai lançar 63 e que nem a Jump. Chega no domingo, joga a Jump inteira lá. Não faz o menor sentido, porque você quer manter as pessoas engajadas. Então, há uma distribuição na semana, né? Então, rola meio que uma competição Jump do dia, né? É uma coisa muito específica. Sim.
Inclusive,
né?
Porque se você abre no app, né? O mangá mais popular, ele é ordenado diretamente por ordem de visualização dentro do dia. Então, o mangá mais popular vai estar no banner de cima, né? Em primeiro, aí você vai descendo conforme mais visualizações o mangá tem na página do dia. Então, se você é mais popular, você vai estar mais visto, mais em destaque no aplicativo. E se você é o mangá que ninguém lê, você vai ter que scrollar pra baixo pra chegar nele.
Que nem a Jump.
Sim. Que nem a Jump.
Mas rolam uns micro pockets de competição ali, né? Sei lá, terça-feira é o dia de My Reage Toxin pra mim, a minha mente diz isso, terça-feira vou chegar lá e vai ter uma My Reage Toxin, muito bom, Chainsaw Man mediano.
Isso é o que eu penso muito, mas eu não tenho uma resposta, eu fico pensando de fato no quanto eles pensam nessa organização, no quanto o mangá, se o mangá é o mais popular do dia, mas esse dia só tem mangá não popular, isso ainda é uma vantagem pra esse mangá ou não? se eles fazem um esforço de ter um carro-chefe por dia, o quanto isso é... Obviamente é importante pra eles dividirem, não ter os 63 ter um pouco em cada dia. Mas o quanto é importante cada dia ter uma série popular? Eu não sei. Tem dias que são mais populares? Eu também não sei.
Eu fico curioso pra saber como é por trás. Tipo, tem o editor da segunda, o editor da terça, ou os caras competem todos os dias, né? Tipo, eu tenho cinco mangás de segunda a sexta e eu compito com outro editor de segunda a sexta.
Você imagina que tem dias de honra e dias de vergonha que o editor liga... fulano, seu mangá foi aprovado. Aê, vai sair de quarta. Uf!
derrota, né?
Pra gente é um pouco mais relevante do que pra eles, porque vai estar todo no mesmo site. Mas segunda é um dia bom... Domingo pra gente, segunda pra eles. É um dia bom ou ruim pra sair os mangás da Jump Flash? Porque é o dia que sai a Jump.
Pra mim vai é ruim, junto. Porque eu já vou ler. Como eu já vou ler a Jump, eu não quero ler mais coisa. Eu já
mas
vou
ler cê, a Jump. Mas não, aí você tá mais é motivado a abrir o...
Dito isso, eu sinto que Century e Spy Family saem com a Jump. Eu acho que eles são títulos muito fortes, que eles estão do lado de One Piece, e eu penso, eu vou ler isso aí aqui também, isso é parte do dia.
E eu tenho certeza que Spy Family, por exemplo, foi uma série que eles pensaram muito, eles olharam pra ela e já sabiam, cara, eu tenho ouro aqui, eu vou apostar na série. Tanto que ela foi publicada simultaneamente no Manga Plus na época que eram poucas ainda que faziam isso. Então, então talvez eles terem decidido domingo pra Spy Family tenha sido esse sinal, né?
Mas, pra mim é uma faca de dois legumes aí, porque meio que você tá competindo com a própria Jump, né?
É por isso que eu perguntei.
Será que eu gostaria mais de Centuria se eu não tivesse lendo ele depois de estar lendo vários mangás que eu gosto? Eu não sei.
Mas tem vários mangás que você gosta, né? Johnny Jump tem esse problema também, né?
Três já é muito, já.
E ao mesmo tempo é... Justamente, é quando você tá isolado, é fácil ser o rei. Segunda-feira, terça deles, pra mim é o dia de Dandadan. Essa é a melhor coisa que eu vou ler na segunda, qualquer segunda.
Mas eu acho que o ponto é justamente, quando você é um mangá novo, quando você é um mangá popular do dia, ser isolado é bom. Mas quando você é um mangá novo, talvez seja ruim, porque você... A pessoa não tem a motivação pra clicar num dia que só tem mangá não popular. Se você é um mangá novo e você lançar na segunda, pô, a galera já vai ter que clicar lá pra ler Dandadan, né? Aí ela vai ver, pô, tem esse mangá novo aqui, será que ele é interessante? Mas se for num mangá que não, num dia que não tem nada de relevante, então ela não vai abrir o aplicativo e vai ficar meio perdido no rolê. Eu acho que isso pode ser uma consideração.
Eu vou querer daqui até o próximo ano, a gente vai se reunir de novo daqui a um ano, pra chegar com a teoria definitiva dos dias da semana da Jump Plus.
A gente não vai fazer isso, é importante você saber. Não.
Por isso que eu tô colocando essa promessa, porque a gente vai fazer a ver. Mas eu gostaria de bolar a teoria unificada dos dias da semana da Jump Plus, né? Qual é a grande teoria da conspiração de cada dia.
Eu genuinamente penso nisso e não tenho resposta, mas eu fico curioso.
Mas acho que deve rolar um metagame mesmo de ficar num dia fraco, porque se eles querem publicar mangá todo dia, eles não vão cancelar todas as séries de um dia só.
Também, então, também.
Se você ficar num dia fraco, você tem mais chance de continuar lá.
Você tem que ser um pouquinho só mais forte do que as outras porcarias daquele dia. Exato. Faz sentido.
Na segunda, você tem que ser melhor que Dandadan. No domingo, você tem que ser melhor que Spy Family. E na quinta, você tem que ser melhor que o quê? Talvez seja um adversário melhor de bater.
É, agora que tá o Mangá Plus, pelo menos, eu não sei se as datas batem com a Jump Plus, mas eu imagino que sim.
Bate. Mas é só um dia de diferença, né? Porque o domingo é pra gente, segunda pra gente.
Mas é o mesmo dia pra gente, né? Então tá no dia certo.
Meia-noite pra eles, meio-dia pra gente.
Porque agora aumentou a competição, né? Porque tem mais revistas saindo na Jump Plus
ali, agora né? Quarta-feira é o dia da Young Jump também.
Exatamente. Então quarta-feira, o Ichirive lá que você citou, ele compete com o Kamikyu ali pra mim, no mesmo dia. Aí na minha mente fica, pô, Kyu, né? Melhor do que...
Mas isso é pior. Mas isso definitivamente é só pra gente, porque a Young Jump não só sai, tipo, uns mangás bem específicos da Young Jump na Jump Plus, então pra eles é pouco relevante. Okay.
Eles querem começar todos, né? Eles vão aos poucos aí puxando.
Pro Japão isso não faz tanta diferença, pra gente vai fazer.
Sim.
Muito bom. Eu só queria citar uma última trivia da publicação, porque eu não tenho muitas informações, porque eu não vi quais outros exemplos tem. Mas quando eu tava xeretando ali a história na própria Wikipédia e em outros lugares, inclusive o post do Luke que ele tem sobre isso, que vai estar linkado no post, que existem, na Jump Plus, tem uns indies ali, né? Alguns mangás que não tem, basicamente não tem editoração, né? Não tem um editor atribuído. Obviamente eles pagam menos, e é meio que lança aí, se fizer sucesso a gente vê o que faz, e algumas coisas vingaram, né?
É, isso mesmo. Os indies não, também, além de tudo, não chegam pra gente, eles não são publicados simultaneamente, eles só são publicados no Japão. Mas é isso, são mangás sem editores, eles deixam lá, e teve mangás que... Um dos mangás de mais sucesso da revista agora foi um desses que começou como um mangá indie, que é o Kindergarten Wars. Então, você
tem... Um Guns and Fans.
Você tem esse processo de... Você pode ser elevado. Obviamente é mais difícil pra você. Você geralmente tem menos publicidade. Você não tem um editor pra fazer coisas pra, tipo, ajudar a vender o mangá pra você. Mas alguns fazem sucesso e alguns... Eles têm esse sistema extra. E eu acho interessante. Eu acho um bom formato que aproveita-se do formato digital diferente, que você não tem essa limitação.
Que você não paga pra imprimir nada.
É. Mas aí, aquilo que o Luke falou, triplica ainda mais a necessidade de uma boa primeira impressão. Kindergarten Wars é famoso pela gag do final do capítulo, que era tudo que eles tinham pelo primeiro volume. Repetir essa gag até eles descobrirem qual é a história.
Sim.
E ela exatamente. Foi muito popular. É o que marcou todo o leitor. Tem essa briga pela primeira impressão, é ainda maior nesses vídeos.
Com certeza. E eles também têm menos risco, né? Porque eles já sabem que eles estão fazendo um negócio que, se for cancelado, acabar, não é... Eles já estão fazendo sabendo isso, que estão nessa corrida paralela.
Mas achei interessante, mas eu só achei dois mangás que foram promovidos disso, que é o Kindergarten Wars e o Red Cat Run.
É, isso. Lá,
eu acho que... Esse era indie também? Eu gosto muito desse.
Era. Mas é raro, mas aconteceu.
Muito bom. Tem mais alguma coisa específica que vocês querem citar? Senão eu vou fazer uma rodadinha pra gente citar alguns títulos que saíram que eu gostei. Mas tem alguma característica que alguém quer
citar? Eu tenho um detalhe muito não... pouco generalizado, mas que eu acho muito notável. É que no ano de 2019 saiu esse mangá chamado Chainsaw Man, né? Ele foi muito sucesso. Eu acho que depois de que saiu Chainsaw Man, teve muito mangá da Jump Plus que é inspirado no estilo do Fujimoto. E, eu
incluindo
realmente...
Alguns assistentes.
Mas acho que é justamente, alguns são influenciados pelos assistentes do Fujimoto, e de forma geral isso criou esse subgênero de histórias com esse tom meio Fujimoto. Não tem o
Chainsaw Man-like.
Acho que dá pra ir mais longe, Lu, que considerando que o Fujimoto fez Fire Punch,
aqui pode ser
dito como o primeiro punch da Jump Plus, E aí Chainsaw Man foi pra Jump e no meio da publicação migrou pra Jump Plus, dá pra dizer que o Fujimoto é um pouco o pilar da, da Jump Plus.
É. Eu ia falar de Eu ia falar de Fire Punch porque eu pensei que isso foi, começou a ser muito mais comum depois de Chainsaw Man mesmo. Mas com certeza Fire Punch foi uma experiência. É, tem aquele mangá. É,
Chainsaw Man é o único sucesso do, do Fujimoto que começou fora da Plus e mesmo assim é, é 100% Plus hoje. E o Back também Plus e
é, o Bayer também
Plus. É,
Mas é, os mangás que eu tô pensando tem aquele Mad, eu não sei se alguém leu, é, mas até
eu arte... Eu vejo a capa é... toda semana, mas...
Até arte é surpreendente, parecido com a de Fire Punch, exclusivamente. O Drama Queen tem uma vibe muito Fujimoto, o...
Drama Queen é Fujimoto.
Drama Queen também, é muito Fujimoto Core.
Se o Fujimoto fosse mais xenófobo.
Centúria tem um pouquinho.
Centúria tem Fujimoto Core. É Centúria assistente.
E isso também é bom pra lembrar que a gente falou que Spy Family foi um ponto de virada e foi mesmo, mas acho que até hoje, em 2026, a Jump Plus ainda pode ser notada pelo seu Edge.
Sim, ainda tem e um acho pouquinho. Acho
que o legado do Fujimoto é parte disso.
Mas eu acho que também tem muito uma vibe slice of life relaxado que tá bem presente hoje em dia. Com os mangás que são de algum sucesso, tem... Não necessariamente relaxado, mas acho que pega essa vibe... refreshing que eu falei, o Girlfriend's Rock, o Hallmats Horizon, é, tem um mangá...
E o N.I.A. Parlor Opposites, que já terminou.
Isso, é, que terminou recentemente. Então, eles também estão tentando... Hori Dragon foi transferido pra Jump Plus e tá tentando chegar nessa... Nesse ritmo.
Então, virou mangá de comunicação, só tem, mas, não tem espaço para mangá de comunicação.
O espaço Edge ainda é muito presente. Sim. E aí você falou dos filhos do Fujimoto, eu acho que nessa parte o Edge nunca foi embora.
Ah, não mesmo. Mas acho que passou a ser mais secundário dentro da revista.
Boa. Mais algum ponto?
Sim, eu queria comentar, você comentou dos indies aí, mas eu acho que na revista aí também eles têm bastante espaço pros one-shots lá. Eles lançam vários artistas que nunca tiveram nada publicado assim, mas eles estão sempre lançando one shot. Agora em 2024 a revista fez 10 anos, né? E eles lançaram uma coletânea de 4 volumes com os melhores one shots que os editores encontraram aí nos 10 anos da revista. Então sim, a gente tem bastante espaço.
E agora os one shots saem pro inglês também,
Saem no inglês também, é. Sim, a gente tem basicamente 50 one shots por ano aí. Toda semana
sai. Como toda semana sai um?
Acho que é mais
de um. Eu notei que toda semana eu realmente tinha um one shot.
Pô, mas acho que é mais de um por semana até.
Tem semana que não sai, tem semana que eles têm uns especiais lá.
Recentemente teve tipo um super negócio assim que saíram 13 one-shots de páginas curtinhas, alguma coisa assim, teve
esses dias. Era, tinha um tema unificando os one-shots lá, todo mundo tinha que fazer em cima do tema e tal.
Eu abri aqui a página assim, do one-shot do Manga Plus.
Eles gostam de treinar novos autores, assim, né? Acho que é importante esse espaço também.
Tem algum autor que lançou um one-shot que vocês lembram, que eventualmente teve uma chance?
O meu favorito é o To Strip the Flash, que é o do... O Totoda, né, que também é um assistente do Fujimoto.
Que desenhou o Licença da Sessão.
Isso. O one shot menos famoso do Fujimoto.
O one shot do cara tocando música e as pessoas não interpretando direito.
Ah, aquele one shot que as pessoas usaram pra dizer que não tem significado nenhum em nenhuma das histórias do Fujimoto.
Esse mesmo.
Mas o To Strip the Flash é uma história trans, né, que comenta sobre uma garota trans que quer manter esse hobby que o pai tem de caçar animais e tirar a pele dos animais e tal, e faz essa relação de tirar a própria pele e se identificar e tal. É um one shot bem legal, é o meu favorito do Jump Plus aí.
Muito bom, tem bastante coisa aí. E eu acho que é isso, meio tentando dar uma conclusão, a Jump Plus, ela tem uma história recente, no final das contas. A gente tá falando aqui num período de 12 anos, nesse momento da gravação, a gente tá ficando velho. 12 anos é quase nada. Com 12 anos a gente já tinha consciência. Talvez a gente tenha ouvintes mais jovens aí, que 12 anos atrás estavam usando fralda ainda, mas
a gente aqui... 12 anos atrás a gente lia mangá já fazia tempo.
12 anos atrás a gente já tinha parado de discutir no Orkut, porque a gente tinha matado o Orkut já.
12 anos atrás eu já falava sobre os mangás com vocês sempre que eles saíam. Nos atuais.
Exato. Então é uma história muito recente.
Eu tava exatamente onde eu tô agora, assim, em relação a como eu lido com mangás.
Na verdade, não, porque você começou a ler mangá com mais frequência depois, mas você já lia.
É uma história recente com um fluxo grande de histórias, então a gente consegue buscar tendências pela quantidade que teve, né? Essa enxurrada que vem, e é difícil achar uma coesão. Então, se for pra dizer, eu vou ler na Jump Plus, o que eu vou achar lá? Você vai achar um pouquinho de tudo próximo do Shonen Jump ali, né? Bem da verdade é essa. Eles não usaram muito digital pra sair muito da demografia. No final, ainda é Shonen, né? Esses caras, eles não
fogem muito disso. Menos, é menos, bem mais... Obviamente, né? É mais distante, mais aberto do que a Jump semanal, porque, né?
Mas ainda é uma
revista bem shonen.
Em comparação com outras publicações digitais que ativamente superaram essa distribuição de demografia e não utilizam, a Shonen Jump Plus tem shonen no nome, tem shonen nas suas publicações, é isso que você vai achar, mas essas caras um pouquinho diferentes que a gente falou aqui. Eu quero fazer uma rodadinha rápida, com cada um citando alguns exemplos que acha que foram ou bem marcantes ou que vocês gostaram muito e gostariam de citar da publicação da revista. Eu só vou tirar da lista, mas vocês podem repetir na de vocês. Vou tirar da lista que a gente, no Mangá ao Quadrado, tem um histórico longo de Jump Plus. A gente recomendou muitas coisas.
Muita coisa.
Em publicação e concluído. Concluído teve Astra Lost in Space, né, que é o Kanata no Astra, que a gente fez podcast, inclusive. Blue Flag, que a gente recomendou e fez podcast. You and I are Polar Opposites, que a gente recomendou e fez um extra. Waiting for Sunlight e Gozo Hotaru, que são dois cancelados. Você quis acreditar, Luke, e eu também quis acreditar. Você recomendou.
Eu quis, mas eu já recomendei não acreditando. Eu lembro disso.
Eu acreditei em Gozo Hotaru, os dois foram cancelados. Mas em publicação, no momento, Chainsaw Man tá na Jump Plus, mas originais, a gente tem Centuria, que foi recomendado. Kurumizawa's Folly, que foi recentemente recomendado, bom mangá. Mariage Toxin, Spy Family foram recomendados. E Maison and the Man Eating Apartment. Todos esses são recomendações oficiais do Mangá ao Quadrado.
Pera. Home at the Horizon não foi ainda?
Não foi recomendado. Eu descobri isso, que não foi recomendado.
Como assim?
Vou começar com meu amigo Pero. Pero, você vai ter uma recomendação no final do podcast com o nosso convidado. Mas pode citar algumas coisas aqui que você gostou da Manga Plus, que você quer jogar uma luz, que foi bacana.
Que nunca foram mencionadas antes nesse podcast.
Ou foi mencionada, mas não recomendada ativamente. Tem alguma coisa que você tem na cartola aí que você gostou e quer falar?
Sim, tem um mangá que chama Darkest Corners of the Heart. Que é um grupo de Discord que autores de mangás ficam fazendo um joguinho de palavras, né? Eles jogam temas assim aleatórios e alguém conta uma história de terror baseada nesses temas. E aí cada capítulo é uma história dos autores que estão dentro desse Discord aí, e no final você descobre que tem um plot ali atrás também de um mistério ali pra você descobrir algumas coisinhas.
Uma falsa coletânea também?
É uma falsa coletânea.
Não diria que é falsa, porque, é falsa, mas acho que esse mangá não fingiu em nenhum momento ser uma.
Não. Você tem um protagonista lá, que é o cara principal, que geralmente ele mais escuta, né? Geralmente as pessoas que vão entrando aleatórias, assim, nas calls lá, é que contam as histórias.
Sim. Mas... esse mangá é bom. Eu realmente gosto, mais até do que do plot geral, eu realmente gosto da vibe de ter essa mangá, que é um mangá tão... Na maior parte do tempo, ele é bem... low-key, assim, ele... É uma galera conversando e contando histórias umas pras outras baseadas nesse joguinho. E as histórias são legais, assim, são... Elas estão sempre
como... As histórias de terror são legais, tipo, tem um terrorzinho mesmo ali, mas eu gosto mais depois que eles refletem, né, a personalidade da pessoa na história. Isso é muito bom.
É muito bom, eu gosto muito desse mangá.
Fala aí, Izo, tem alguma coisa da história ou da publicação atual da Jump Plus que você quer jogar uma luz, algum ou alguns mangás?
Um dos meus grandes xodós nos últimos 2 anos tem sido Make the Exorcist Fall in Love, que eu acho que é uma pedrada imensa da Jump Plus, um que tá vingando, tá indo pro seu 7º arco. Ele
é um dos mais duradouros da revista nesse momento. Acho que é um dos mais antigos ainda em publicação.
Sim. E eu, como um grande apreciador de tudo que o público não apreciou e cancelou, sou muito órfão de Drunk Bullet, que eu queria muito estar lendo esse mangá até hoje. Do cara querendo roubar a bebida na lei seca porque ele queria beber quando voltasse da guerra. Adorava. São esses dois mangás. Ah, e eu já mencionei, mas Creepy and the Freak, meu atual xodó recém-descoberto.
Muito bom.
Que era pra todo mundo aqui tá lendo.
Muito bom. Vou deixar você pro final, Luke, porque você também é outro que lê tudo. A gente sanduicha entre o Pero e você. Eu quero jogar uma luz que eu sofri muito com o Jump Plus, porque eu tô vendo aqui a lista e eu caí muito no truque do primeiro capítulo que me pegou. E aí eu segui lendo e aí, tipo, não entregou mais. E aí eu fui até o final do cancelamento.
Um clássico.
Eu tô aqui vendo Getaway Matsumoto. Alguém acompanhou Getaway Matsumoto?
Esse eu não parei de ler por vontade, por esquecer. Esse eu realmente parei. Ah, começou legal, eu meio que desisti ativamente. Mas
era um cara que ele tava, tipo, num desafio de... Quase um death game próprio, de ciclismo. E era uma ideia boa, só que eu acho que foi batendo espero e o autor se perdeu muito rápido.
Sim, sim.
O próprio Gozen Rotaro, que eu já recomendei também, eu sofri muito. O Slow Burn não foi o suficiente. Terminou ok, dá pra pensar que foi concluída a história, mas obviamente foi cancelado. Dead and Buddy, que era um mangá de ginástica e a programa infantil e anti-Monster Corps misturado, que era uma ideia super interessante, mas não soube entregar. Mas foi pro bem, porque o autor foi cancelado e voltou com o Furumizawa.
É verdade.
É o mesmo cara.
Então, eu sofri. Eu tenho muitas histórias de sofrimento. Wild Strawberry, o mangá de Anti-Monster Corps, que
esse era Fujimoto, bem Fujimoto
Core. Sim. E também se perdeu totalmente. Tem muita coisa que se perde no Manga Plus. Eu quis só jogar uma luz que, às vezes, você vai cair no bait de um capítulo. E quando você vê, você tá no 20º sofrendo com o cancelamento, mas sofrendo de talento ao mesmo tempo.
Tô nessa aí que você falou, estranho. Eu gostei do primeiro capítulo, quando você nota, nossa, eu tô lendo uma bomba. É o War of the Adults, que o Pero tá gostando, mas nossa, eu tô achando...
Não tô gostando, tô lendo só.
Tão merda. E eu gostei muito do começo, eu tô, nossa, por que eu não dropei isso? E eu não dropei, eu só me pergunto, por que eu não tô dropando essa merda?
A única coisa que eu gosto do mangá é que tem uma piada que o cara lia o One Piece antes dele entrar em coma e ele ainda tá lendo o One Piece, agora ele tá acompanhando.
É, eu acho que eu li um capítulo disso aí, mas eu não me pegou. Não me pegou. Mas eu acho fascinante, porque aí vocês falam os nomes, aí eu vou olhar aqui na lista. E a gente tem uma relação muito específica com o Manga Plus, com a Jump Plus, que é você conhece muito um mangá que você não leu porque você viu a capa dele 200 vezes. E tem umas capas de bastante personalidade, né? Você olha, você fala, olha, essa capa é boa. Não li, mas essa capa é muito boa.
Você citou o Mad lá, eu só conheço porque é o Mad escrito gigante na capa.
Eu sei exato, você falou Mad, eu pensei exatamente o que ele tá falando. Arte, eu nunca abri.
É, também não sei.
Foi você, Pero, que postou no Blue Sky um tempo atrás, que a imagem de capa de vários mangás da Jump Plus é um menino e uma menina lado a lado.
Eu tinha falado isso antes.
Eu já fiz duas dobradinhas já.
Tem várias.
Foi antes de você colocar o Pero no passarinho, eu tinha falado que a moda do protagonista acabou, agora tem que ser o menino e uma menina, pra você poder colocar os dois na capa.
Ó, eu tô aqui filtrando o ongoing do Manga Plus, filtrei o Manga Plus. Tem Aliens Baseball alguma coisa, isso. Chainsaw Man, tem Dandadan, tem Ghost Fixers, Kindergarten Wars, Hattori in Furua não sei o quê.
Bom,
vamos lá, Luke. Você tem algum mangá, além de todos esses que a gente já citou, tem algum que você quer jogar uma última luz aqui nesse final de programa?
Surpreendentemente, que eu acho que ele não foi muito comentado ainda, mas um dos mangás que eu acompanho até hoje, muito empolgado em ler todo o capítulo, é o Monochrome Days, que é um mangá de... O
menino e menina na capa.
Também, mas o mais importante é outro tema muito, muito comum aos mangás recentes dos últimos, sei lá, 2 anos da revista, que é mangá de mangaká. Essa história de dois empregados de uma empresa qualquer que tinha um sonho de ser mangakás e acontece um bando de coisa, a menina consegue convencer esse cara que tinha desistido dos sonhos a fazer um mangá com ela. É uma história de gente fazendo mangá, tem uma vibe bem Battle Shonen-esca no tom da narrativa, mas ele também é muito completo em relação a ensinar sobre o processo de produção de mangá, ele é bem detalhado nesse sentido. Você vê, é bem didático, você vê bastante o passo a passo dos autores construindo a história, e portanto é sempre bem satisfatório ver cada etapa que eles conseguem superar pra ter uma série. Eu gosto muito dessa história. Teve recentemente, acho que foi ano passado ou retrasado, que saiu o mangá que eu gosto muito, que é o... Esse é uma das raras séries recentes que é planejada pra ser curta, que foi o Smother Me, a história de um menino que vira um assassino profissional, que a vida dele é uma merda, é uma cidade super tomada pelo crime e tal. A arte desse mangá é muito única. Eu li e sempre tinha uma página muito interessante, uma vibe muito legal. E conta uma história curtinha em dois volumes que super satisfatório, no final me deixou muito emocionalmente satisfeito. Tem um excelente title drop estranho no final desse mangá. O título faz muito sentido.
E eu acho que vale também estender aí pro novo mangá do autor, né? Que é o Delinquente Gacha,
sim,
lá.
Ele é o que tá fazendo o Gachanki. Gacha Yankee.
Delinquente Gacha.
Eu esqueci o nome que foi contrazido, mas é esse mangá aí.
Eu conheço todos esses mangás de imagem. Todos esses de imagem. Eu olho e falo. Ah,
esse do Delinquente Gacha, eu odiei esse título e eu nunca cliquei.
Não, vale a pena. É legal, é bem legal. E pra terminar, eu queria... O Pedro falou de one-shots favoritos. Eu queria apontar que o autor de Takopi no Genzai, antes dele fazer Takopi e antes dele fazer aquela bomba...
da Jump, nossa, como que chamava mesmo?
Era Itinose
Family Deadly Barulho, Sins. Lá.
Nossa, esse era uma bomba.
Sim. Puta vida, antes dele virar um cara que faz séries curtas ruins, ele fazia uns one-shots muito bons. De fato, que eu gostei muito quando eu li. Um deles se chama Hero Complex e o outro é... Vamos lá. A Story After Everything Went Well. A história depois que tudo deu certo. E são one-shots com premissas, tipo, autoconceito, assim, super interessantes. E eu acho que valem a pena serem lidas. São bons one-shots.
Caraca, eu poderia dizer que Takopi foi um bom one-shot.
É, poderia se fosse bom, né?
O pessoal gosta de Takopi.
Sim.
No sentido de que eu não muita li. Gente gosta do primeiro capítulo... E cansa.
Se arrasta.
E, portanto, foi um bom one shot.
Vocês não gostam de Takopi? Eu não li. Eu só ouvi falar bem.
Eu gosto, mas eu acho que se arrasta.
Eu gosto de Takopi.
Se arrasta em dois volumes.
Exato. Sim.
Gosto mais do primeiro volume que do segundo volume.
É melhor do que Itinose. Então tem essa vantagem.
Itinose tinha o primeiro capítulo ok. Eu acho que esse cara só sabe fazer capítulo 1.
Eu seleciono um mangá aleatório que eu já li na vida e acho o melhor que Itinose.
Sim. Mas são esses mangás que eu tinha pra comentar aqui. Eu ia comentar do Darkest Corners, mas o Pedro roubou de mim, porque esse é muito bom.
Muito bom, gente. A gente falou aqui, então, bastante da revista. Eu acho que não é uma revista, é uma plataforma. E se você tá acostumado com Manga Plus, mas você tá ouvindo a gente falar e não conseguiu visualizar, se você for na lista de mangás do Manga Plus, tem um filter ali do lado, você clica o símbolozinho que tem o mais ali do Buy Label, você escolhe o símbolozinho com mais, você vê o que é especificamente da Jump Plus. Porque hoje em dia tem muita coisa lá, então as coisas se misturam nas nossas cabeças, mas acho que a gente conseguiu delimitar muito bem o que vem dessa publicação específica. Acho que foi bem, bem didático. Muito bom, gente. Muito obrigado. Mas vamos pra recomendação. Tá bom. Megane wo hatsushite sa, chanto me wo arasete yo. Kamera no shutter wo kitte, koi wo tashikomete yo. Recomendação da semana é uma tradição do novo convidado. Então, Pero, qual é a sua recomendação da semana?
A minha recomendação é também do Jump Plus. Vai continuar aí.
Tinha que ser, né? Tinha que ser.
Não, claro. Importantíssimo.
O mangá é o Home at the Horizon. Segue a vida ali do um garoto, Ryoma, que é o garoto do ensino médio, que ele mora e trabalha com o avô numa casa de banho, né? Numa cidade pequena lá do Japão. Acho que é meio de ilha, assim. E aí aparece outro garoto, o Reo, que aparece dizendo que é um filho ilegítimo do pai dele, né? E aí eles ficam nessa situação de aceitar esse garoto novo pra cuidar dele, né? De assumir ali a criança. E esse garoto novo fica meio receoso de tá causando problemas pra família, não sei o quê. E o nosso protagonista, Ryoma, ali explica pra ele que não tem problema nenhum, a culpa não é dele. E a história continua aí nesse slice of life desses adolescentes descobrindo que nem tudo é culpa de si mesmo, né? Você tem que aceitar os outros aí, essas fofocas não valem de nada. E fica nessa vibe aí gostosinha de dia a dia aí deles nessa casa de banho, né?
É esse slice of life de recém-irmão.
Sim.
Com personalidade bem distinta. E é muito gostosinho.
É muito
esse mangá é muito gostosinho de ler.
É esse tipo de slice of life wholesome, mas que também não é só o wholesome, tem essas mensagens assim de, tipo, como lidar com a vida e tal, personagens com problemas internos que a gente vai vendo eles tratando durante a história. É muito agradável mesmo.
É.
Sério, mas não super dramático nem nada, é só reflexivo.
Eu gosto que eles são bem sensatos, assim. Às vezes, quando retratam os adolescentes, são meio, eles não sabem do que estão falando porque são adolescentes. Mas não, aqui eles são bem sensatos, eles entendem bem o que tá rolando ali.
E sem indo pro outro lado, também sem ser exageradamente tudo perfeito, né? Tipo, as pessoas fazem besteira, tem que se entender, tem que se comunicar.
Tem galera estranha ali, teve um conjunto de capítulos que apareceu um cara ali que eu falei, qual é que é desse cara?
Esse
cara vai aprontar? O maluco
foi um pouco, eita, calma aí, né? Beleza.
Tem a outra garota lá que é amiga deles também, que não gosta muito de socializar, mas tá... E sente em casa ali com ele, né? Na casa de banho também. Acho bem legal
a dinâmica ali. Eu tenho pra mim que ele supriu um buraco que surgiu na Jump Plus quando acabou You and I Are Polar Opposites. E ele veio meio com o mesmo sentimento de... Vamos falar desses jovens que têm suas questões, mas têm uma juventude tranquila, né? Tipo, não é trágica. É uma juventude... Uhum. Tem seus problemas, não é, a vida não é fácil. O pai dos dois fez algumas cagadas aí de ter filho ilegítimo largado por aí, não cuidou do filho a vida toda. Mas eles podem ter uma adolescência feliz. E é gostoso acompanhar uma adolescência feliz, igual foi o When Are Polar Opposites e aqui com o Home and the Horizon.
Sim.
Muito bom, muito bom. Ele, quando eu tava preparando a lista de recomendações, eu tinha anotado, a gente recomendou esse. Aí eu fui pesquisar, não tinha recomendado o Romeo de Horizon.
Eu fiquei muito surpreso com isso.
Não faz sentido.
Eu tinha separado outro aqui, mas aí eu vi, fui analisar a lista lá, falei, não, esse aqui precisa vir na frente.
Tinha que ter. Eu acho que se eu tivesse recomendado, em breve eu ia fazer. Porque não
é, você ia perceber e ia recomendar, porque eu jurava que você já tinha.
Eu tô até procurando a minha lista aqui. Ah, não, era meu... Eu tenho uma listinha que eu tenho anotado aqui num bloco de notas grandão de coisas que eu posso recomendar. Ele era o primeiro da
lista. Era o primeiro.
Ele ia ser o próximo. Ele ia ser o próximo. Muito bom, muito bom.
Então adiantou o processo.
Maravilha, recomendação então. Mais uma vez o nome, Peru, só pra gente deixar registrado pra quem não entendeu.
Home at the Horizon.
Muito bom. Peru, você não é blogueiro, né?
Não.
Nessa altura da vida, mas você quer fazer alguma recomendação, alguma indicação pra alguma rede social sua, alguma coisa, ou você quer viver na nominicidade da hora?
Não, eu tô lá no Blue Sky lá, Peromense, bem fácil de achar lá. Atualmente só faço piada, mas eu sou roteirista de mangá, né? Bons memes. Mas eu sou roteirista de mangá, já fui premiado no Japão aí, pretendo voltar a escrever, tô meio parado. Mas me sigam lá que vocês vão saber das novidades lá.
Isso aí.
Muito bom. Então, muito obrigado, Peru, pela participação. Esperamos ter outras oportunidades de trazer. Você é um dos nossos amigos que mais lê coisa. Todo mangá que alguém cita, você fala, não, eu tô lendo esse aí também. Fala, porra, todo mangá? Como você arranja tempo pra isso? Então,
além da quantidade de coisas que ele compra pra ler também.
Não, não faço ideia de como cabe no seu apartamento.
Também não faço mais. Eu não sei.
Mas muito obrigado pela participação. Esperamos tê-lo de volta aqui no
futuro. Muito divertido. Eu que agradeço. Valeu aí.
Valeu, gente. Então, até semana que vem. Não sei o que vai ter semana que vem, porque o Gidão ainda tá viajando, mas até semana que vem.
Até semana que vem.
Até semana que vem.